gente não terminou o Deuteronômio. A gente parou no 26, foi isso? Ah, tá. Ela, cada um parou num capítulo diferente. Quem tá mais longe aí? Acho que é a Adria, né? O 29. Não, eu acho que a gente falou do Museu da Diáspora, né? De como que se cumpriu tudo aquilo que Deus falou de juízo contra o povo. É, a gente falou também do 29, 2 e 4, que Deus não deu coração para o povo entender. A gente falou disso, né? Deus não deu coração para o povo entender, nem olhos para eles verem. Então, ainda dentro do 29, ele fala sobre a saída do Egito e como que essa saída do Egito é a prova de que Deus é o único Deus. Então, só que aí o que vai falar? Que a saída do Egito deu prova a respeito de quem Deus era, mas as pragas que Deus prometeu que ele ia enviar vão dar mais prova ainda de que ele é o único Deus, porque está falando aqui, as maldições da lei vão vir sobre Israel e arrancar eles da terra que Deus tinha colocado eles dentro. Mas as maldições que ele está falando, elas têm poder para arrancar eles da terra e fazer tipo o êxodo ao contrário, né? Tipo assim, Deus liberou uma palavra e colocou eles na terra, mas Deus também pode liberar a maldição e expulsar eles da terra. Então, isso daí também vai provar a verdade da palavra de Deus. No... As pragas... Não, a saída do Egito e as pragas e tudo isso deu prova de que Deus era o único Deus de verdade. Porque as pragas do Egito foram um juízo contra os deuses do Egito, né? Então ele estava meio que dizendo assim, ó... Eu sou Deus de verdade, eu tiro o povo do Egito, e os deuses do Egito não são deuses, então eles não podem fazer nada contra mim, nem contra o meu povo. Então isso daí deu prova de que Deus era de fato Deus. Só que a maldição que Deus vai enviar para o povo, pelo fato de eles não cumprirem a lei, vai ser uma prova ainda maior de que ele é o único Deus. Só que Deus vai, ele continua falando a respeito disso e ele vai mostrar que no meio desse processo dele tirar o povo da terra, enviar juízo, espalhar eles entre as nações, fazer todo esse negócio, lá quando eles estivessem no exílio, ele ia tocar no coração deles, ele ia trazer eles de volta e tal. Então isso daqui é meio que um padrão, a gente vê começando aqui, mas é um padrão que a gente sempre vai ver nos profetas. Deus começa a falar do juízo. Ele começa a falar, porque eu vou enviar maldição e eu vou tirar da terra e eu vou fazer sofrer e eu vou fazer isso e aquilo e tal, não sei o quê. E vai ficar cada vez pior e aí ele já parte para a hora que ele vai restaurar o povo. Então no meio do caminho ele começa a falar, mas quando vocês estiverem fora, eu vou restaurar vocês e eu vou conceder arrependimento e eu vou trazer vocês de volta para a terra e vocês vão me servir e eu vou ser Deus de vocês e vocês vão ser meu povo e tal. Então ele nunca consegue ficar só na bronca. Pode ler, todos os profetas é assim. Eu não lembro de nenhum profeta que fica só nisso, assim. No meio de falar de juízo, ele começa a falar de redenção, de salvação, de restaurar o povo. Porque, na verdade, esse é o propósito dele, né? O propósito dele não é o juízo. O propósito dele é que o povo seja o povo dele, habitando na terra e demonstrando a glória dele. Então, ele não consegue ficar só na parte negativa, porque ele sempre vai falar do propósito dele. Então, ele vai falar que Essa passagem de Deuteronômio 30 é quando ele fala de circuncidar o coração, né? Que é uma coisa que a gente A gente vê que é bem do Novo Testamento. Então, ele continua falando sobre essa questão da apostasia e do povo abandonar ele, de como que se o povo abandonasse ele, ele ia abandonar o povo também, e que ele ia esconder o rosto do povo e fala de todo aquele monte de desgraça de novo. E ele vai predizer em Deuteronômio 31 a apostasia do povo no futuro e vai ordenar a Josué para ser forte e corajoso no presente. Agora, isso é engraçado, né? Porque, tipo, Deus tem uma perspectiva sobre a vida e a história que é totalmente diferente da nossa, né? Tipo, se a gente sabe que um negócio não vai dar certo, vai dar um monte de problema, a nossa tendência é não querer fazer. Imagina se eu falasse para você assim, então, ó, você pode vai fazer tal coisa em tal lugar, mas você vai ficar a vida inteira tentando fazer aquilo ali e não vai dar certo, tá? Mas vai lá fazer. Tipo assim, imagina o ânimo que você ia ficar, né? Ah, legal. Tipo assim, vou ficar o resto da minha vida fazendo um negócio que não vai dar certo. Então tá. Tipo, tô indo, né? Só que a perspectiva de Deus é diferente, porque ele. E isso é um negócio que é importante a gente entender. Deus, ele não considera só essa vida aqui. Ele não considera só essa era. E isso é um negócio que a gente precisa ter a nossa mente mudada como bons cristãos evangélicos ou alguns católicos também. Ou quase. Sei lá. Mas é que a gente tem uma mania, uma mentalidade de pensar só naquilo que tem a ver com esse tempo que a gente passa aqui. E a gente não considera que a eternidade, por mais que seja contraditório o que eu vou falar, a eternidade é muito mais tempo. Por quê? Mas por quê? Porque você imagina assim, você vai viver, sei lá, 70 anos, com sorte, 80, 90, 100, com sorte, ou com azar, depende da situação. Mas, e tipo assim, pra gente isso é muita coisa, principalmente quem é novo. Pô, é muita coisa, muito tempo. Imagina ficar 50 anos fazendo um negócio e que não vai dar em nada nessa vida aqui. Só que a perspectiva de Deus é a perspectiva eterna. É a perspectiva do reino dele. Então, tipo assim, você faz um investimento de 4 anos da sua vida para que você tenha 10, 20, 30 anos depois para desfrutar disso. Isso aí é normal. Tipo assim, a pessoa faz uma faculdade, ela, tipo assim, vai ralar. Às vezes o cara vai. Imagina, um monte de gente acontece isso. A pessoa vai trabalhar e fazer faculdade. Aí a pessoa trabalha, rala pra caramba, faz um monte de coisa, não sei o quê, não dorme direito e tal. A pessoa fica 4 anos assim. 4 anos sem dormir direito, estudando pra burro. Estudando pra burro é meio engraçado, né? Mas, em alguns casos. Mas a questão é que assim, o cara tá pensando, não, eu vou fazer isso daqui 4 anos, isso vai passar rápido, isso vai me render lucro depois, vai dar resultado, vai ser bom, não sei o quê. Aí ele investe aquele tempo naquilo ali. Só que 4 anos em relação a 30, 40, 60 é pouco. Só que 30, 40, 60 em relação à eternidade é pouco também. Só que a gente não tem essa perspectiva. O que que a gente quer? A gente quer resultado imediato. A gente quer investimento nessa vida aqui. A gente quer uma coisa que, na verdade, vem de uma mentalidade que não tem a ver com o reino de Deus, que é uma mentalidade de descontinuidade. Por que que tem um monte de gente assim, vocês sabem disso, né? Tem um monte de gente hoje na igreja que tem medo que Jesus volte. A pessoa tem medo. Isso é o mais comum, cara. O cara pensa assim: não, se Jesus voltar agora, eu não vou casar, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer, não vou viajar para Disney. O cara fica doido pensando assim. Mas por quê? Porque a perspectiva do cara, o quadro que ele tem pintado na cabeça dele é o quê? É que ele vai construindo as coisas aqui nessa vida, ele vai vivendo e aí Jesus volta. Aí quando Jesus volta, ele faz assim: ó, zera aí o que você fez até agora, que aí a gente vai começar de novo. Tem gente que fala até que vai apagar a memória, você não vai lembrar nada. Tipo assim, pô, vai apagar minha memória? Eu tô tipo à toa aqui agora. É porque o tipo assim, o céu tá reformando. Aí o síndico não liberou, tem que ficar aqui. Mas depois apaga a memória, esquece tudo e tal. Não valeu de nada o que você fez agora. Tipo assim, não, tava brincando, tava brincando. Era. Alguém dá água pra esse menino aí. Mas assim. Entende esse negócio? Assim, é uma forma de pensar que anula tudo aquilo que você está fazendo agora. É tipo assim, agora é só para matar o tempo, e aí depois que começa de verdade, e aí quando eles vão descrever quando começa de verdade, ainda é aquela descrição ruim. Tipo assim, senta na nuvem, toca harpa. E faz nada por toda a eternidade. Então, assim, o reino de Deus não é isso. E o reino de Deus não é uma coisa que é desassociada dessa vida aqui. O que você constrói agora, eu não estou falando de construir, tipo assim, não estou falando de você fazer uma casa, de você fazer investimento financeiro e tal, mas eu estou falando assim, a forma como você gasta a sua vida vai ter um impacto na forma como você vai passar a sua eternidade. Não só se você vai para o céu ou vai para o inferno, se você vai morar na terra ou se ainda bem que você vai morar no céu. Ou se, assim, não é disso. Assim, eu tô falando de pessoas salvas. A maneira como você vive agora tem impacto na maneira como você vai passar a eternidade. E eu não estou falando de céu e inferno. Eu estou falando do seguinte: quanto mais você investe agora, mais você vai ter de retorno depois. Quanto mais você entrega agora, mais você vai receber depois. Quanto mais você perde a sua vida agora, mais vida você vai receber depois. E eu entendo isso em termos de capacidade de experimentar aquilo que vem depois. É tipo assim, se você não treina, você vai ter dificuldade quando você for jogar. Então, não adianta o cara falar assim: ó, vou jogar bola, vai ser maneiro e tal, não sei o quê, montamos um time, vamos entrar no campeonato. Só que aí o cara nunca treina, o time nunca treina, o time nunca para pra, tipo assim, organizar alguma tática, treinar domínio de bola, fazer qualquer coisa desse tipo, assim. Quando chega na hora do jogo, não é que o cara não vai jogar, mas o cara não vai conseguir aproveitar o jogo como ele deveria aproveitar. Então, em relação ao reino e à eternidade, o que eu estou dizendo não é que o cara não vai jogar, não é que o cara não vai ser salvo, mas é que o investimento que ele teve no reino de Deus aqui nessa vida vai determinar a capacidade que ele vai ter de experimentar o reino de Deus na era vindoura. Eu não sei como que funciona, tem um monte de teoria sobre o que que significa, no que implica isso. Agora, o que eu sei é que Jesus vai trazer um galardão, vai ter recompensa, e essa recompensa tem a ver com o seu investimento agora. E quem descobre esse negócio vive de uma forma que é considerado loucura para quem não está vendo esse investimento futuro. Assim, é o cara que descobriu, Tipo assim, ele descobriu, ó, tal empresa vai dar certo. Ninguém sabe, ninguém dá nada para ela. Tipo assim, aparentemente vai dar tudo errado, mas eu tô investindo todo o meu dinheiro naquela empresa. E aí, quando o negócio der lucro, o pessoal vai ficar com cara de bobo, assim, tipo, ih, deu certo mesmo. Pô, eu não investi. Ou então eu fiz tipo assim, eu investi um pouquinho naquela ali, mas eu investi em várias outras também para eu poder ter, tipo assim, para eu ficar seguro. Porque vai que não dá certo. E às vezes a gente trata o reino de Deus desse jeito, tipo assim, vai que não dá certo, vai que não é real, vai que é só fantasia esse negócio. E é o que teve um cara que foi no Jô Soares aí, acho que ele era monge. Monge, não lembro que tipo de monge que ele era. Não sei nem se era cristão, às vezes era. Foi no Jô, faz tempo isso. Aí perguntaram pro cara assim, eu acho que ele era cristão mesmo. Perguntaram para ele: "E se tudo isso que você acredita não é verdade?" Aí ele falou: "Mesmo que tudo isso que eu acredito não seja verdade, a oração e a piedade e uma vida simples e tudo isso que eu vivo, isso já é uma recompensa em si." Que grande besteira que ele falou. E, gente, se o reino de Deus não é real, a gente é burro. A gente é sem noção. Tipo assim, vocês são retardados. Vocês são tudo um bando de retardados. Se o reino de Deus não é real, vocês estão aqui nessa chácara, com os mosquitos comendo as pernas de vocês, passando calor de noite. E do meio da madrugada para frente, às vezes passa frio. E esse monte de coisa ruim, e convivendo com um monte de gente diferente de você, que enche a tua paciência. Tipo assim, esse monte de coisa, por quê? Não, gente, porque é bom sofrer à toa. Sofrer à toa é digno, sofrer à toa é admirável. Não é não. Não é não. Paulo falou, se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, nós somos tipo assim, os piores dos homens, nós somos os mais infelizes de todos. Tipo assim, o reino de Deus não é real, você está aqui à toa. Você podia estar na balada curtindo. Tudo mais, fazendo um monte de coisa que te dá na telha, fazendo tudo que te dá vontade, não sei o quê, mas não, você está aqui porque orar é bom, mesmo se Deus não existe. Falar com quem não existe é esquizofrenia, meu amigo. Eu sou doente. Então, o reino, ele é real. Só que sabe qual é o problema desse pensamento? A gente acha engraçado, mas sabe qual é o problema? A gente age no meio do caminho. A gente nem acredita 100% que é real e investe tudo, e nem acredita 100% que não é real e não investe nada e vai investindo no negócio que dá na nossa telha. A gente fica no meio, tipo assim, não, eu ponho 50% aqui e os outros 50% aqui. O que que significa? Ó, tem gente que fala assim, não, eu faço isso é por segurança. Eu sou uma pessoa prevenida. Isso é sabedoria. Não, não é sabedoria não, gente. Investir 50% da sua vida em uma coisa que não é real é prejuízo. Então, se o reino de Deus não é real, você vai ter prejuízo. E se essa vida e esse reino mundano, se isso não é real, você vai ter prejuízo também. Então, tem que investir tudo em um só. Não adianta investir um pouquinho em cada um. E assim, entendo o que eu estou falando, gente. Eu não estou falando assim, investir 100% do reino de Deus é andar. Não, espero terminar a frase. Eu não estou dizendo que investir 100% no reino de Deus é falar assim, não, então eu tenho que viver da obra, ser missionário no Zimbábue Oriental. Estou inventando um país. Mas, tipo assim, investir 100% no reino de Deus é ser igual a tal pessoa. Não é. Não é. Tipo assim, gente, até Jesus, você não tem que imitar tudo que Jesus fez. Não precisa ficar escandalizado. Por quê? Jesus andava com a túnica. Então, ninguém aqui precisa andar de túnica. Tipo um vestidão, assim. Ninguém precisa. Tipo, não é obrigatório andar de sandália. Provavelmente Jesus tinha barba. Então, as irmãs não podem imitar Jesus. Assim, tem algumas que às vezes aparecem. Mas deixa isso pra lá. Jesus só andava a pé. Uma vez ele andou em cima de um jumentinho. Então você tem autorização para andar uma vez em cima do jumentinho na sua vida. O resto, tudo tem que fazer a pé se você quer imitar Jesus. Só tô exagerando por quê? Para a gente entender que não precisa imitar Jesus em tudo. Você precisa imitar Jesus no caráter dele, no ministério dele, no poder que ele teve, na comunhão que ele tinha com Deus. Isso daí é para você imitar Jesus, mas você não precisa imitar a forma. Não existe uma fórmula, um negocinho que você vai. Ah, então o que é investir 100% no reino de Deus? Ah, é vir morar em Monte Mó, ser obreiro do CPP. Também não é. O cara pode ser obreiro do CPP e não está investindo 100% no reino de Deus. Tem vários exemplos históricos de coisas como essas acontecendo. Mas a questão é que investir 100% no reino de Deus é ser totalmente radical a respeito de quem ele é e do seu relacionamento com ele. E isso daí vai ter várias implicações. Em relação a quem Deus é e no seu relacionamento com ele. Quem Deus é tem a ver com a santidade. E o seu relacionamento com Ele tem a ver com intimidade. Então, é tipo assim, Ele precisa ser o único foco da sua vida. O único foco, única coisa. Então, não faço a mínima ideia porque que eu estava falando isso. Relacionamento tem a ver com intimidade. Lembrei. Então, eu estava falando isso por quê? Porque Deus sabe o que vai dar errado ou o que vai dar problema, só que o investimento dele não é a curto prazo. O investimento dele é a longo prazo. E ele não tem problema de esperar para poder ter lucro. O propósito de Deus é ter um povo que seja dele e sobre o qual ele possa ser Deus. E ele não tem problema disso demorar muito tempo, porque ele é Deus, né? E ele é eterno e 1.000 anos para ele é como. Então, não tem problema para ele. Só que não deveria ter problema para a gente também, porque nós vamos viver eternamente. Só que quando a gente não acredita nisso, a gente sente necessidade de receber gratificação agora, instantânea, nessa vida, o mais rápido possível. E isso a gente faz porque a gente não tem a perspectiva eterna. Então, todos os caras da antiga aliança, eles não alcançaram aquilo que eles estavam buscando. Então, Abraão, ele não herdou a terra. E ele teve um filho só. De Sara. Então, Deus prometeu para ele que ele ia ser uma multidão, que aquela terra ia ser herança dele, da descendência dele. Ele não recebeu nada disso. Moisés não entrou na terra. Davi não construiu a casa para Deus. Então, todos esses caras não receberam aquilo que eles estavam buscando nessa vida. Mas eles receberam aquilo que eles estavam buscando. Ou melhor, eles vão receber aquilo que eles estavam buscando. Porque a gente faz parte disso também. Então a gente precisa entender o plano cósmico de Deus e que nós fazemos parte disso. A gente faz parte disso. O mais importante não é o seu sucesso no emprego, ou o seu sucesso no ministério, ou que as coisas deem certo na sua vida, ou seja lá o que for. O reino de Deus é importante. Independente das nossas conquistas imediatas. Isso não quer dizer que Deus não vai dar coisas para a gente agora e que vai ser bom e vai trazer alegria e tudo mais. Só que se o nosso coração está nisso só, a gente está fazendo um investimento errado. A gente deveria estar mirando muito mais alto que isso. Então, a gente vê que Deuteronômio tem uma palavra-chave, que é a palavra coração. Você vê que muita coisa que é falada em Deuteronômio tem a ver com o coração.
Coração,
é. E que é importante aplicar o nosso coração. Isso eu já estou lá no capítulo 32. Que é importante aplicar o nosso coração a todas essas palavras. Ainda no capítulo 32, Deus dá uma ordem a Moisés, e essa ordem é: morra. É a última ordem que ele dá para Moisés, e não é uma coisa fácil para ele, né? A gente viu que Moisés estava bem inconformado com o fato de ele não poder entrar na terra. Agora, no capítulo 34, a gente vê que Josué, ele vai tomar o lugar de Moisés. E tem um negócio que é interessante aí, é que Moisés impôs as mãos sobre ele e fala que ele foi cheio do espírito de sabedoria porque Moisés impôs as mãos sobre ele. E isso daí está falando do quê? Isso aí está falando do manto da missão de liderar o povo. Então, existe uma diferença entre você pode ter unção e dons e habilidades, mas existe diferença entre você ter uma unção, uma habilidade ou um dom e você ter um manto sobre a sua vida. O que quer dizer esse manto, assim? Tem a ver com, por exemplo, tem a ver com Elias e Eliseu. Elias era o profeta que estava atuando ali, e Eliseu estava acompanhando ele, e Eliseu pediu que ele queria a porção dobrada da unção que Elias tinha. E ele não só recebeu isso, como ele recebeu o manto de Elias. O que, que é o manto? O manto é o que capacita a pessoa a desempenhar a função para a qual ela foi chamada. Então, é tipo assim, o cara tem um chamado para ser missionário em determinado país. Assim, o cara tem chamado de verdade, não é que ele inventou, não. Tipo, ele foi chamado, Deus deu aquele cara para aquela nação. E o cara vai para lá e gasta a vida dele. O manto que está sobre ele é um manto de autoridade que tem a ver com a missão que Deus deu para ele. E isso não tem a ver só com autoridade dentro da igreja. Isso tem a ver com autoridade civil, por exemplo. Existe um manto de autoridade sobre os governantes. E isso é um negócio espiritual. Paulo fala sobre isso em Romanos 13. Que quer dizer o quê? Que tem a ver com a proteção que está sobre aquela pessoa, tem a ver com a habilidade para desempenhar aquela função. Então, quando você recebe um manto, você é igual isso daqui. Moisés terminou a missão dele. E ele impôs as mãos sobre Josué. E aí o manto de Moisés veio sobre Josué e capacitou ele para poder cumprir aquela missão. Então, não tem como, por exemplo, assim, não tinha como o manto de Moisés passar para Josué se Moisés não tivesse terminado o que ele tinha que fazer. Porque enquanto a pessoa está desempenhando o papel dela naquela missão, o manto está sobre ela. Quando essa pessoa sai e uma outra entra no lugar, o manto permanece sobre a missão. E esse manto capacita a pessoa a desempenhar a missão. E qual que é o problema disso daí? O problema disso é quando a gente tenta desempenhar uma missão que não é nossa. E logo a gente não tem o manto necessário para aquilo ali. E logo a gente não tem autoridade para desempenhar aquilo. Por isso que a gente vê uma coisa perigosíssima, principalmente relacionada ao ministério. Colocar a pessoa no ministério antes da hora acaba com ela. Pode queimar a pessoa. Então, por isso é importante que esse tipo de coisa seja feito debaixo de autoridade, debaixo de pessoas que são maduras, na verdade, debaixo de quem de fato está o manto daquilo ali. Quem tem autoridade naquele negócio? Essa pessoa deveria supervisionar uma outra que quer entrar nessa mesma função. Isso tem a ver com aquilo que a gente entende que é paternidade espiritual, né? Então, assim, Josué foi cheio do espírito de sabedoria porque Moisés impôs as mãos sobre ele. E não foi só porque ele era um cara muito bom e muito treinado, tinha muita experiência e tinha capacidade para desempenhar aquilo ali. Essas coisas eram importantes, mas a missão foi passada para ele. Ele recebeu algo, ele recebeu uma herança de Moisés. Então, sem esse passar da herança, sem essa passagem do manto, a pessoa não fica capacitada para desempenhar a missão que ela tem. Então, e aí basicamente por aí que está terminando Deuteronômio. A gente vê que provavelmente Moisés não escreveu, eu falei disso na última aula, né? Que provavelmente ele não escreveu os últimos capítulos de Deuteronômio, porque, né, é difícil escrever depois que você morre. Chico Xavier não era vivo nessa época. E também não acho que Moisés iria querer que ele escrevesse, então provavelmente Josué ou algum outro profeta escreveu essa finalização de Deuteronômio. Vocês lembram que o Haroldo falou que na divisão judaica, em Josué começa os livros dos profetas. Então, todo livro de história no Antigo Testamento é considerado como livro profético pelos judeus. Por quê? Porque foram os profetas que escreveram. Então, os profetas registraram a história não por uma questão acadêmica, mas por causa daquilo que Deus fez, e aquilo que Deus fez tinha uma mensagem profética para ser passada. Então, a história é profética, né? Uma última coisa dentro de Deuteronômio é que a gente vê que nesse finalzinho, Moisés passa a ser chamado de servo do Senhor. E assim, essa questão de ser servo do Senhor é bem interessante, assim, porque é como se fosse uma promoção. Não é que ele foi rebaixado. É que, na verdade, foi reconhecido o nível da autoridade que ele tinha. E não fala nada disso aqui, não tem nenhuma explicação a respeito disso, mas eu acho que quando fala de servo do Senhor, não está falando simplesmente, tipo assim, um servo que trabalha na casa de um grande senhor, mas está falando de um servo que trabalha próximo do Senhor. Tem uma passagem em Salmos que diz que, assim como os olhos de um servo estão atentos às mãos do seu senhor, os nossos olhos estão atentos às mãos de Deus. Então, é tipo assim, não é um servo que está longe do Senhor, é um servo que está próximo do Senhor e está disponível para qualquer desejo que o Senhor tenha. Isso daí é a descrição da vida de Moisés. Moisés foi um servo de Deus, ou seja, ele foi aquele que estava do lado de Deus para qualquer necessidade. Para o mínimo movimento de Deus, ele já estava atento para que ele pudesse corresponder aquilo ali. Então, vamos começar agora Josué. Então, logo no início de Josué, no capítulo 1, a gente vê Deus falando com ele após a morte de Moisés. Então, ele vai falar coisa que ele já tinha falado antes. Só que ele está Ele está reforçando essas coisas, né? Falando diretamente com ele. Muita coisa Deus tinha falado para Moisés e Moisés tinha passado para Josué, mas agora Deus estava falando e confirmando aquelas palavras diretamente a Josué. Então ele dá uma ordem, falando para ele se levantar e passar o Jordão, introduzir o povo na terra. Ele faz uma promessa, que ele diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Todo lugar que pisar será teu, ninguém poderá te resistir em todos os dias da tua vida. E a gente vê que essa promessa se cumpre na vida dele, né? Porque ninguém consegue resistir a Josué. E ele faz uma exortação dizendo: esforça-te, tenha bom ânimo e atenta para a lei. Isso é um negócio importantíssimo, que é esquecer disso daqui que vai gerar problema para vários outros líderes em Israel. Não atentar para a lei, não perceber aquilo que está escrito e, por isso, acabar agindo fora, desalinhado. Exatamente, que eles acabam agindo de maneira desalinhada com aquilo que Deus revelou no passado. Então, a gente vê que tem um negócio que é legal que acontece, que parece que é Ruben, Gad e Manassés vem falar com Josué e eles falam exatamente as mesmas coisas que Deus falou para ele. Eles confirmam aquelas palavras, né? Às vezes Deus quer enfatizar um negócio para a gente e ele fala diretamente com a gente num momento de oração ou qualquer outra hora e ele usa pessoas para confirmar aquela palavra. Tipo assim, ó, é isso mesmo, assim, não, tipo assim, não deixe de dar atenção para isso que eu estou te falando. E aí ele usa pessoas para confirmar isso. Às vezes consciente, às vezes inconscientemente, né? Pode ser que a pessoa venha e fala: ó, tem uma palavra para você e tal. Pode ser que numa conversa você começa a ver que aquilo que a pessoa está falando é exatamente aquilo que Deus já falou com você no seu íntimo, né, no seu coração. Então, a gente vê que os povos da terra de Canaã estavam morrendo de medo. Tipo assim, os caras estavam tremendo. Porque você imagina, né? Você fala assim: ó, tá vindo um povo aí para guerrear contra a sua cidade. É, que povo é esse? Ah, é um povo aí que saiu do Egito, que é a nação mais poderosa que existe no mundo hoje. E, tipo assim, basicamente é falar: então, tá vindo um exército invadir Monte Mor, que acabou de passar ali e derrotar os Estados Unidos. E agora tá vindo para cá para dominar essa cidade aqui. Aí o cara fica como, né? Tipo: quê? Tá vindo para cá? Por que lado que ele tá vindo para eu poder ir pro outro? Então o povo da terra tava. É legal essa expressão que usa, né? Derreteu o coração, né? Que é basicamente o cara fazendo as calças de medo. Tipo assim, derreteu o coração. Imagina assim, ó, tipo. O cara travou, tá ligado? Lembra do Chaves? Os povos da Terra de Canaã estavam desse jeito. Depois ficaram sabendo. Imagina, ó. Ah, os caras vieram, derrotaram o Egito. O Mar Vermelho abriu diante deles. E eles passaram no meio. Ah, derrotaram vários outros povos no meio do caminho. Ah, e tem um fogo gigante que acompanha eles enquanto eles estão andando no deserto. E uma nuvem também. Tipo, só isso. É, aí a comida deles cai do céu. Assim, o que eles querem aqui? O que eles estão querendo aqui? O que eles precisam? O que eles querem na nossa terra? Os caras deviam ter ficado. Eu já teria me mudado só de saber disso, né? Mas vai falar depois que Deus endureceu o coração deles, então. E também tem o fato de terem derrotado Sion e Og. Vocês lembram quando fala de Og? Que Og era rei de Bazã, né? Eu acho que é dele que falam da cama dele. Vocês lembram as medidas da cama? 4 metros, né? Era 4 por 2, né? Não, não. Falou antes, é. Tipo assim, a cama do cara era 4 por 2. E tipo assim, não é porque ele era espaçoso. Porque a cama era de ferro. Tipo assim, se ele não, se fosse só pelo tamanho, não tinha problema. Mas era daquele tamanho porque ele era daquele tamanho. E ele era pesado, e a cama tinha que ser de ferro, porque imagina um cara desse, vir dormir nas camas aqui do CPP. E comprar a cama box, os pezinhos vão ficar pro lado assim, ó. Só dele sentar na cama. Então, não eram. O fato de ter derrotado Sion e Og deu mais moral ainda para eles. Por quê? Porque eles não eram fáceis de ser derrotados. Uma outra coisa que tem, logo no início, né, de Josué, vai falar sobre Raabe. A gente falou, comentou bastante, né, no tempo de conversa da aula passada, e que Raabe ela creu, e aí, por causa da fé dela, ela preservou os espias. Então, foi uma fé que não foi uma fé morta, foi uma fé que gerou obras, foi uma fé que teve uma ação, e essa fé dela salvou a vida dela e da família dela. E ela entrou para a linhagem de Jesus. Então fala que Salomão de Judá casou com ela e que gerou Boaz, e Boaz depois casa com Ruth, e aí depois vai gerar Obed, se eu não me engano, né? E depois Jessé, e depois Davi. A gente viu também aquela questão do fio, daquele fio escarlate, né, que é um fio vermelho que ela pendurou sobre a porta, e como que isso daí é uma representação do sangue de Jesus, né, que salvou não só ela, mas toda a família dela, assim. Então, a gente vê que o evangelho depois ele sempre, assim, o evangelho ele é direcionado e ele pode salvar uma pessoa, mas a gente vê que várias vezes, quando uma pessoa é salva, isso é o canal para o evangelho conseguir invadir uma casa, né? Uma família.
Sabe que a área
De. Ela era de Jericó. Então, Jericó era um povo que era dentro da terra de Canaã. Eu não sei como é que chamava eles. Tipo assim, todo mundo de Canaã eles chamavam de cananeu. Mas eu não sei de Jericó especificamente, Jericoquita, sei lá. Que a fé dela foi um instrumento para que toda a família dela fosse salva. Então, eu fiz uma comparação com o evangelho, que o evangelho ele atinge uma pessoa e uma pessoa crê. Só que muitas vezes essa pessoa pode se tornar o canal para que toda uma família seja atingida com o evangelho também e seja salva, né? Então, vamos prosseguir aqui em Josué. Ah, no capítulo 3, vai falar sobre. Bom, alguém lê para mim aí? Capítulo 3, versículo 7. Então, Deus está falando com ele. Eu vou engrandecer você diante de todo Israel, para que eles saibam que assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Então, o que a gente entende disso daí? Que Liderança, ela não pode ser reconhecida só diante de Deus. O povo precisa reconhecer. Então, não adianta o cara. Tem gente que. Já viu que tem gente que é líder sozinho? Tipo assim, o cara é líder, só não tem ninguém que ele está liderando. Mas ele é um líder. Ele é um grande líder. Então, tipo assim, se você está caminhando e ninguém está te seguindo, isso é o Chris Walton que fala. Você está caminhando, ninguém está te seguindo, você não está liderando, você está dando uma volta. Então não adianta o cara falar assim, não, mas Deus me chamou como profeta, como não sei o quê e tal. Se ninguém te reconhece, meu amigo, você não é coisa nenhuma. Você não é nada. Você precisa ser reconhecido. Até Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Não adianta. Tipo assim, esse negócio do cara. Eu contei da história, né, da mulher que chegou lá com a palavra querendo mudar tudo na Betel, lá nos Estados Unidos. Aí o cara falou, ué, faz chover então. Tipo assim, você tem autoridade? Então, não adianta o cara, não, eu fui chamado por Deus, tá? Então, vá para Deus que ninguém te chamou aqui. Não adianta só ser chamado e ungido por Deus. Você precisa ser reconhecido pelos homens. Não adianta. Não existe líder sozinho. Tem uma expressão que aparece em Josué também, que é a arca do Senhor de toda a terra. Isso lá no capítulo 4. Alguém abre aí, alguém que estiver perto do capítulo 4, versículo 11 e 13.
Se o povo colocar a mão para atravessar a arca do Senhor e os sacerdotes que atravessaram a vista do Senhor, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés atravessaram armados, adiante dos demais israelitas, como Moisés lhes tinha dito, por volta de 40 mil homens prontos para a guerra, passaram diante do Senhor por todas as partes.
Isso daí não aparece não, né?
Qual que é? 4:11?
4:11 e o 13.
Quando todo o povo havia passado, a arca de Adonai e os sacerdotes passaram diante de todo o povo. Os descendentes de Jeú, os descendentes de Gade, metade da tribo de Manassés, partiram armados diante do povo de Israel, conforme Moisés lhe havia dito. Cerca de 40 mil soldados armados separados para matar
É.
na presença de Adonai numa província de Edom.
Isso aí não tem não. Queridinho, o Senhor ainda desceu Josué, respeitaram? Não. Então beleza, depois eu procuro aqui. Deixa eu só ver se eu acho aqui. É. Achou? Não. Em Juízes, ela tá em. Ah, como é que é o nome do lugar? Hum? Como é que é o nome do lugar que fica? É o lugar onde fica a arca. É que. Quê? Siló. Siló, isso mesmo. Tá no tabernáculo, lá em Siló. Depois, lá no tempo de Samuel, que vão pegar ela e tal, e aí. Mas enquanto isso, ela tá no tabernáculo. Vamos voltar aqui. Em Josué 3. Então, tem aquela parte da passagem do Jordão, né? Que, tipo assim, é tipo a mesma coisa que aconteceu lá no Mar Vermelho, acontece no Jordão, só que de uma forma um pouco diferente, né? As águas são separadas, só que no caso, no Mar Vermelho, foi Moisés que feriu as águas e elas se abriram, e aqui é a arca de Deus que vai passando e abre o espaço para o povo passar o Jordão em terra seca. Então, agora não tem a ver especificamente com uma pessoa, mas tem a ver com. É como se fosse uma passagem para um rei que está entrando ali, né? Porque a arca é o trono de Deus. Então, é como se as próprias águas abrissem caminho para que esse rei e os súditos passassem para poder tomar a terra ali.
Quando eu vi o da arca, sempre me lembrava do Pai Nosso, sabe? Porque ele fala, tipo assim, se a terra como no céu, então como se fosse o trono de Deus na terra, assim como ele é no céu, sabe? Assim como ele é no céu, na terra, sabe? Ele sempre na frente.
É, tem a ver mesmo.
Me lembrava muito do Pai Nosso como a arca da aliança.
Agora, em José 5, tem um negócio que acontece que é interessante, né? Que Josué vai circuncidar todos os homens de guerra. Oi? Pela segunda vez. Mas a questão é porque circuncidar pela segunda vez não tem como, né? Só se o cara não fez direito da primeira. Então, agora, o negócio que é de chamar nossa atenção aí é que é muita gente para circuncidar. Mas é muita gente. Gente, é um exército. Imagina isso. É um exército. E a faca é de pedra. Eu não sei o que é pior, ser o primeiro ou o último. E outra coisa é que assim. Eles entram na terra e vão circuncidar os caras. E quando circuncida o cara fica indefeso. Ele fica tipo assim: pô, tô mal aqui, né? É, lembra do caso lá dos filhos de Jacó? Eles falaram para os caras circuncidar, depois foram lá, mataram todo mundo, porque eles não tinham como se defender. Então, tipo assim. O que foi fazer logo agora, né? Mas assim, precisava fazer. Não sei por quê. Às vezes ele lembrou só nessa hora. Mas o bom é que ele achou importante fazer isso. Ele falou assim: precisa circuncidar. Precisa colocar o sinal da aliança. E a gente vai ver depois que a circuncisão no Novo Testamento fala que tem a ver com o despojar da carne no nosso coração, não é? Por isso que fala já em Deuteronômio de circuncidar o seu coração, é tirar aquilo que é carnal. Então, um negócio que é engraçado, o Haroldo que comentou sobre isso nas anotações dele, que, tipo assim, eles não circuncidaram no deserto, e é engraçado porque Moisés estava liderando o povo. E ele também já tinha tido aquele problema que ele não circuncidou o filho dele, né? Então eu não sei que problema é esse que Moisés tinha com a circuncisão. É, mas ele não ligava muito para esse negócio, né? Não fez muito caso. Mas a questão é que logo depois disso o povo celebra a Páscoa, né? Então, eles atravessam o Jordão, são circuncidados e celebram a Páscoa. Isso daí tem muito a ver com a nova aliança, né? Porque o passar pelas águas, né? Tem a ver com batismo, e logo em seguida esse despojar da carne e a celebração da Páscoa, que tem a ver com a morte de Jesus e o sacrifício dele por nós. Em Josué 5, a gente vê que aparece o anjo do Senhor, que é legal essa passagem. Vamos dar uma lida lá? Josué 5, 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava de pé, em pé diante dele, um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Então, a gente vê que tem um negócio que o Escher fala que é engraçado, que ele fala assim, que os judeus falam muito forte sobre a questão da terra, que a terra é deles, que Deus que deu a terra para eles e tal, não sei o quê, e que os judeus que não creem em Jesus como Messias falam que é um absurdo e tal falar de Jesus como o Messias e falar que ele é Deus e que isso é errado, que não sei o quê. Só que aí o Asher fala assim, mas o engraçado é que quem conquistou a terra foi Jesus. Tipo assim, porque o anjo do Senhor, o príncipe dos exércitos de Deus, é o próprio Jesus. Então, ele fala assim, eles estão brigando lá por causa do Messias, e brigando por causa, falando mal de Jesus, e brigando por causa da terra, mas a terra quem conquistou para eles foi Jesus. Esse cara que apareceu com a espada desembainhada para poder guerrear contra os povos da terra e conquistar a terra para o povo de Israel, era o próprio Jesus, né? Então, tem uma hora eu acho que não é agora, mas é engraçado que você já viu o que acontece quando pergunta o nome do anjo do Senhor, que ele nunca responde. Ele sempre fala assim: meu nome é maravilhoso demais, o que que você quer saber meu nome? Ele é tipo assim, meio dá um fora no cara, né? O que que você quer saber meu nome? Tem nada que saber meu nome, não. Eu vou fazer o que eu tinha que fazer aqui e você fica na tua. Cheio de ser curioso. Então gente, esse negócio da derrota de Jericó é muito doido, né? É muito doido. Tipo assim, a estratégia da guerra: fica rodando na cidade e grita. Cara, é muito doido. É muito doido. Oi? Não, isso aí, gente. Você vê que não tinha mulher no exército. Não, tudo giro. Assim, é claro que tem exceções, mas hoje em dia no exército de Israel tem mulher, mas não poderia ter uma estratégia como essa de ter que ficar 6 dias sem falar. É claro que tem alguns homens que se encaixariam nessa descrição também e que não poderiam entrar nesse exército. Que o cara ia no meio. Quando que pode falar mesmo? Acabou, volta tudo. Tipo assim, o cara tá no quinto dia rodeando, aí o outro fala, volta tudo. Tem isso também. Agora, eu fiquei pensando que tamanho que era Jericó. Porque você tem que rodear a cidade 7 vezes no mesmo dia. Não, provavelmente não era muito grande, né? Porque não... Se... Vem que Jericó era menor que Monte Mor. Não consegue rodear Monte Mor.
É, mas vai ser tipo rodeado inteiro. De uma narada.
Mas realmente deve ter cansado, né? Porque... Tipo corrida com aquela de passar o bastão.
Não, mas tinha as ordens certas, né? Tipo, soldados na frente, a arte
do meio. É. Eu acho que era todo mundo, né? Mas vai entender. O negócio é que rodou e caiu o muro e deu certo, então. Então foi bom. Agora, tem um negócio em Josué, no capítulo 7, que é engraçado. Que. Vamos lá no 7, versículo 10. Que ele fala assim, ó. Não, vamos um pouco antes. Vocês lembram o que acontece aqui, né? Que Deus falou para não pegar nada, e aí teve um cara chamado Acã, que ele pegou uma capa lá no meio da batalha, não sei o quê, e aquilo ali deu problema. E eles foram tentar guerrear contra essa cidade chamada Ai. É um nome engraçado, né? Ai. Onde você mora? Ai. Mas ele fala, Josué começa a orar, né? Fala, versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram um pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentarmos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante de seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que está prostrado sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, violaram e dissimularam até debaixo de sua bagagem, o puseram. Então, é engraçado que assim, que Deus responde a oração de Josué, mas ele responde meio engraçado. É tipo assim, você vai orar e Deus fala assim: O que você está orando? Levanta aí. Não tem que ficar orando nada não. Porque eles pecaram, foi por isso que deu errado. Porque ele estava orando numa vibe tipo assim: Deus, por que que o senhor fez isso? Por que que o senhor não ajudou a gente? E aconteceu, e agora vai dar tudo errado, não sei o que. Ele estava igual aquela... Tinha um personagem, lembra que tinha um personagem que era assim? Que falava que tudo ia dar errado, não sei o que. Isso, ó vida, ó céus, ó Deus, deu tudo errado, vão acabar com a gente, vão tirar nosso nome da terra, o Senhor, tipo assim, tudo ruim. Aí Deus fala pra ele: levanta, tipo assim, para com isso, nada a ver, não. Tipo, perdeu porque pecou, porque o cara pegou um negócio lá que não devia pegar, e é isso que deu errado, não fica... se lamentando aí à toa. Que ele vai, tipo assim, no fim, no fundo do poço. Acho que se tivesse um bar perto ali de onde ele estava, ele entrava e ele mandava uma dose e falava assim, tá tudo errado, minha vida, tá horrível, não sei o quê. Mas o que, que isso mostra pra gente? Tem vezes, eu falo isso de vez em quando pra Elisa, ela acha que eu tô brincando. Tem vezes, hoje mesmo aconteceu isso, assim. Ela... Oi? Mas eu não tô brincando. Ela vem e fala assim, ah, ora por mim, porque tá acontecendo isso, eu tô me sentindo assim. Aí eu falo, não vou orar não. Isso aí não é de orar. Tem problema que não é problema de orar. Tem problema que é problema de resolver. Não tem que ficar orando. Tem que resolver. Você sabe qual é o problema. Você sabe como que resolve ele. Não tem como... Tipo assim, não tem como você falar para Deus resolver um negócio que você precisa resolver. Não dá. É tipo assim, tem um problema tal, eu preciso fazer isso e eu preciso agir assim. Pronto. Você pode orar, tipo, Deus me ajuda e me dá força para eu fazer um negócio que eu sei que eu preciso fazer. Mas não adianta você achar que ficar orando vai resolver a situação que Deus deu responsabilidade para você resolver. Não tem como. Então, essa situação mostra isso pra gente. Tipo assim, Deus vai dar tudo errado, olha só, como que acontece uma coisa dessa? Aí Deus fala, como que acontece? Acontece não fazendo o que eu mandei fazer. E agora você tem que fazer. E tipo assim, ele tava numa autocomiseração. E Deus falou pra ele, assim, é claro que não era errado orar, porque Josué não sabia que o cara tinha pego um negócio lá. Tipo, ele não era onisciente para saber isso. Mas a oração dele estava errada. O espírito da oração dele estava errado. Então, o que, que ele deveria ter orado? Ele deveria ter orado assim, Deus, o que, que aconteceu de errado? E como que a gente resolve? Mas ele foi como se Deus tivesse perdido o controle da situação. Tipo assim, Deus, você foi no banheiro, Deus? E a gente perdeu aqui. Deu tudo errado, você distraiu, Deus. Você ficou distraído. Ó, o que aconteceu? Como se Deus não soubesse. Então tinha um motivo para aquilo ali. Então precisava... Você tem alguma coisa interessante aí para falar? Então, não precisa fazer um comentário desse no meio da aula. É mais lucro prestar atenção. Então, a gente vê que eles acham anátema e aí vão... Tem um negócio que eu fico pensando. Com certeza vocês devem ficar com dúvida em relação a isso. Deus falou para ele, Israel pecou. Eles pegaram do anátema, pegaram lá do despojo de guerra que não era para pegar e não era para levar para casa. Aí Deus não fala quem que foi o cara. Vocês não acharam isso estranho, não? Tipo assim, o que Deus não fala? Fulano pegou. Vai lá e resolve. Ele fala assim, alguém pegou, hein? E aí o cara tem que ir, tipo assim, de tribo em tribo, de família em família, de pessoa em pessoa, pra saber, ah, foi fulano. Mas parece que Deus quer... interagir, né? Ele não quer... Às vezes Deus fala as coisas com a gente e é só uma isca. Tipo assim, não é que ele quer resolver tudo. Porque senão Deus dava um script pra gente, falava assim. Deus sentava um dia com você, depois que você tivesse convertido, falava assim, ó, pega um papel e uma caneta e anota aí. Ó, ano que vem, você faz isso. Mas aí você tem que tomar cuidado com fulano. Aí depois, no outro ano, aí você vai para tal lugar, tá? Que aí lá vai acontecer assim. Deus não faz isso. Ele podia fazer se ele quisesse. Dava já um plano de ação, ó. Vive desse jeito e tal. Faz assim, mora aqui tal ano, mora em tal lugar tantos anos. Tipo, casa com fulano ou com fulana, faz tal curso, não sei o quê. Mas ele não faz isso. Ele fala assim... Sai da sua terra, que eu vou te mostrar uma terra depois. Entendeu? Ele fala isso. Ele fala assim: vai falar com o faraó para libertar o povo, para me adorar no deserto. Ele não fala tudo de uma vez, porque se ele falasse tudo de uma vez, ele perdia a parte do relacionamento. E o relacionamento é o fim da coisa, não é o meio para ele alcançar um objetivo. O relacionamento de Deus conosco não é um meio para que ele possa alcançar um fim. O relacionamento de Deus conosco é o fim. E as coisas que nós fazemos e alcançamos e interagimos com ele são o meio para se chegar nesse relacionamento. Tipo assim, só assim, ah, meu chamado, meu ministério. Seu ministério, ele. Para que serve o ministério? Quê? Para que serve? Hã? Não, você para de ser genérico. Cara, dá a resposta padrão, né? Tipo assim, comunhão. Jesus. Exatamente. Então, o ministério é para abençoar as pessoas. Vocês acham que Deus não podia abençoar as pessoas de outro jeito, se ele quisesse? O que ele precisa que. Tipo, ele não precisa que fulano saia do lugar dele. Não precisa que o Fábio Coelho venha lá de Campo Grande para Monte Mor para poder chegar aqui e profetizar e orar por cura e tal. Deus precisa disso. Deus está tipo assim: ai, Fábio, por favor, vá lá em Monte Mor, que se eu não for, eu não consigo fazer as coisas. Eu estou de mãos atadas. Não, ué. Ele pode fazer a hora que ele quiser, ué. Ele pode curar e ele pode fazer um monte de coisas do jeito que ele quisesse, mas ele decide fazer através de nós, porque em fazer através de nós, ele gera o relacionamento que ele tem conosco. Então, às vezes, a pessoa fala assim: eu sou um ministro de Deus, eu sou um servo, eu sou não sei quê. Grande coisa. Deus não precisa de você. Deus usa você para fazer várias coisas em nome dele, porque ele quer relacionar com você. Mas ele poderia fazer tudo perfeitamente bem sozinho. Ele fala assim: não, eu quero ter comunhão com o neto, então, para eu ter comunhão com o neto, eu vou dar coisas para ele fazer que vai possibilitar que a gente tenha relacionamento. Que vai fazer com que ele veja: ah, eu preciso de direção de Deus para fazer tal coisa, ah, eu preciso ouvir de Deus, ah, eu preciso fazer. Então, essas coisas nos empurram para o relacionamento. E a gente faz muito bem em perceber que o relacionamento é a parte principal e mais importante. Porque se a gente coloca o ministério como sendo o principal e mais importante, a gente perde o foco. E aí o ministério pode se tornar um ídolo, pode se tornar uma coisa sem propósito. Quando o propósito real dele é nos aproximar mais de Deus. Então, a gente vê o que eles voltam lá em Ai e fazem uma emboscada, né? Você vê que eles fazem uma estratégia bem elaborada, tipo assim, de ficar alguns escondidos e aí atrair os homens para fora da cidade, botar fogo na cidade e tal. E aí mata todo mundo, né? Então, agora, em Josué 9, vamos abrir lá no capítulo 9. Josué 9 é o golpe. O golpe. O golpe dos gibeonitas. Eles dão um golpe no. E tem uma palavra, tem uma expressão que é chave, uma frase aí, que é: não pediram conselho ao Senhor. Isso daí, ó, essa é a lição que você tem que tirar dessa passagem. Não pediram conselho ao Senhor. Então, por que que eles fizeram isso? Porque eles estavam cheios de autoconfiança. O que que tinha acontecido? O que que tinha acontecido logo antes disso daí? Eles derrotaram Ai, derrotaram aquela cidade, e aí eles fazem um altar, e aí eles falam que eles fazem um altar de acordo com o que está escrito na lei e tal, e apresentam ofertas e não sei o quê. Então, basicamente, eles estavam assim: pô, a gente se deu bem na guerra e a gente ofereceu sacrifício para Deus. Ou seja, tá tudo acontecendo, tá tudo bem conosco, a gente ganhou a guerra e a gente cumpriu com as nossas obrigações religiosas. Então, o que que isso acabou gerando no povo? Autoconfiança. Tipo assim, a gente tá por cima, tão tranquilo e tal, não sei o quê. Aí vieram os caras, o que que eles fizeram? Ao invés deles irem consultar a Deus, eles agiram de acordo com o próprio entendimento deles. E esse é o perigo de quando a gente está experimentando sucesso. Se a gente está indo bem em algo, você está indo bem em alguma coisa, está tudo correndo bem para você, toma cuidado. Porque pode ser que as coisas estão correndo bem e que, sem você perceber, o orgulho começa a entrar no seu coração, como se o fato das coisas estarem bem fosse simplesmente fruto da sua grande disciplina e talento, quando na verdade é a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, você pode fazer tudo certo e dá tudo errado, se Deus não tiver no negócio.
Fala que esses caras que veio até Israel, eles trouxeram pão, né? Pão duro e odre, fala, né?
Odre.
E com certeza, talvez esse odre conseguiria vinho, né? Ou não. Sim. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, cara, não que tenha alguma coisa de algum significado, mas me chamou a atenção deles trazer pão e vinho, assim, né? Pra Israel, pra formar uma aliança.
É, mas é que eles. Isso daí era o que o pessoal sempre levava, né? Em viagem. É. Eles. Era comum isso. Agora, uma coisa você tem que falar: esses gibeonitas, os caras foram espertos, né, cara? Não, tipo assim, tem que reconhecer. Tipo assim, você é escravo ou morrer? Você é escravo. Mas assim, eu tô falando toda a estratégia deles, tipo assim, arrumar um pão bolorento. Fiquei pensando onde que eles arrumaram esse pão, né? Mas devia ter no lixo, sei lá. Arrumaram o pão bolorento, foram com os negócios velhos, com caras que estavam viajando há mó tempão. Cara, os caras eram uns atores de primeira, assim. Tipo assim, nível aquelas paradas do Miguel Falabella, tá ligado? Mas tem que reconhecer o talento deles. Oi? Belos atores, os gibeonitas. Então, capítulo 10, a gente vê que aqueles reis vão se juntar, né? E como que o Senhor luta por Israel. Então, você vê que não era só a força do exército de Israel, né? Hoje o pessoal fala muito do exército de Israel porque realmente é um exército muito bom, eficiente e tal. Mas a proteção e o favor de Deus sobre eles era um negócio incrível, assim, ia muito além de qualquer estratégia militar, entendeu? Por mais que eles fossem bons, quando você está com Deus do seu lado, numa guerra, É. Então, você vê até depois, nos tempos de Davi, é coisa tipo absurda, assim. Tipo assim, o cara pegou uma caveira de jumento e matou sei lá quantas pessoas. 1.000 pessoas. É. Pô, imagina, cara. Fala que o outro pegou a espada, que ele matou tanto que a espada ficou presa na mão dele, assim. É muito doido.
E, tipo, essa coisa assim, ele fez o sol parar no ano. Aí a gente sabe que deve ter sido a terra que parou.
Com certeza, né? Mas, tipo assim, o cara que escreveu, se foi Josué, outro profeta, o cara não tinha como ele...
Eu acho que ele queria, assim, não o sol parar, né? Mas o sol, assim, ficar estabelecido.
Assim... Ficar e parar?
Eu não sei, então. Ah, eu sei, mas assim, a questão é que tinha noção que era a terra, mas assim, não, mantém o sol aí.
Sim, ué, ele falou de acordo com o que ele entendia. Ele não ia usar a linguagem científica. Tipo... É, que era onde estava, provavelmente, né? Porque estava naquele momento em que... Já viu que tem uma hora que dá para você ver os dois, né? Que está claro ainda, mas você vê a lua meio apagadinha. Então ele falou, ó, lua fica aí, sol fica aí e deixa eu continuar o negócio. Mas é claro que não tem como... Gente, a Bíblia... Na verdade, não só a Bíblia. Qualquer livro que não é científico não é escrito em linguagem científica. O cara vai reclamar assim... Não, mas a Bíblia não é inspirada por Deus, porque o cara falou que o sol parou. Você queria que o cara falasse o quê? Eu falei assim, não, então... Aí Josué orou, Senhor, que o sistema solar... E a... Como é que é? Tem os dois movimentos. É. Rotação e translação. Aí você queria que o cara orasse assim. Deus, para a... É rotação, né? Para a rotação da Terra, Senhor. Não a translação, por favor. Mas pare a rotação agora, Senhor. Pô... Não tem como, o cara ficou possuído por um cientista do século XX na hora de orar. Não tem? Isso aí é absurdo, né?
Falando sobre Deus estava do lado dele, que era o poder de Deus, mas o próprio capítulo que falou só no 10, quando ele se voltou contra a Arinha, fala no versículo 11, que fez cair do céu chuva de granizo, né? E essa chuva que fez matar mais pessoas do que o próprio espada.
É. Foi isso aí mesmo. Então você vê que não é uma parada natural só, né? Tinha um aspecto sobrenatural. Deus nunca teve a intenção que o seu povo vivesse só dentro daquilo que é natural. Senão, tinha várias coisas que ele teria feito diferente, né?
Ele fala também, né? Vocês não
vão ver se suas espadas ou arcos. Agora, quer ver um negócio que é interessante pra gente terminar aqui? É que Deus não falou para Moisés, para Josué fazer isso. Ele não falou assim, ora para, ou então fala para o sol e para a lua. Deus não falou isso. Ele orou, tirou da cabeça dele. E aí aconteceu. Só porque ele fez com fé, né? Então...